falta de equipamentos que dão suporte respiratório aos doentes graves acometidos pelo coronavírus tem sido muito discutida. E foi na medicina veterinária que surgiu uma esperança de ajuda. Em breve, equipamentos de hospitais e clínicas veterinárias poderão ajudar a salvar vidas humanas. Hoje a nossa conversa é sobre a nobre iniciativa da Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva, a ABVET, um cadastro nacional de equipamentos veterinários. Quem traz todas as informações é o Dr. Rodrigo Rabelo, médico veterinário, coordenador da Comissão COVID-19 da Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo novamente, é sempre um prazer recebê-lo.
Olá, Gabi, pessoal do VetSmart, obrigado pelo convite aí mais uma vez. Estamos aqui à disposição para agora esclarecer esses aspectos tão importantes, né, sobre esse momento único, né, que a gente realmente não imaginou que ele viesse dessa forma.
Doutor, o que é a comissão COVID-19 criada pela academia?
Bom, a comissão foi criada de forma emergencial, né? Eu inicialmente fazia parte da comissão de título de especialista da Associação Brasileira de Emergência e Cuidados Intensivos, da Academia Brasileira, né? E essa comissão foi criada um pouco às pressas, justamente em cima da necessidade de ter um grupo de trabalho de especialistas titulados em medicina intensiva, aqui no Brasil, para poder suprir as demandas que a gente planejou que viessem, né? Porque essa comissão foi criada exatamente 10 dias atrás, praticamente, quando pouco se falava das preocupações que viriam, nada se falava sobre o papel do veterinário dentro da sociedade e nesse processo de controle da Covid-19. E a academia tentou se adiantar, porque basicamente a gente tinha acesso a duas experiências imediatas ali, que era a experiência norte-americana e a experiência portuguesa. A gente ficou um pouquinho afastado da experiência francesa e só mais recentemente, há 2 dias atrás, a gente se aproximou um pouco mais da experiência espanhola. Mas com as experiências dos colegas de Portugal e Estados Unidos, a gente já planejou que algo fosse acontecer nos dias seguintes, o que se concretizou. Então, a comissão, basicamente composta hoje por três veterinários especialistas titulados, Dr. Leandro Fadel, presidente da Bevex, Dr. César Ribeiro, eu, e agora nos ajudando muito desde dos Estados Unidos, o professor Hélio Altran de Moraes, que todo mundo conhece, a nossa referência de medicina interna no Brasil, os pioneiros na área de emergência, sócio honorário da Bevex, incluso como um membro homenageado da nossa sociedade, que tem um papel espetacular nisso tudo. Hoje, na Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, nos ajudou muito com a formatação das recomendações que vão ser publicadas nos próximos dias agora, as recomendações oficiais da Bevex para os profissionais veterinários. Então, essa comissão, a Covid-19, acabou sendo criada com esse intuito de organizar, planejar, oferecer informações oficiais, né? Sempre com a chancela do nosso Conselho Federal e com apoio técnico da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB, a qual nós temos um grupo também de estudo já há quase 10 anos, praticamente 12 anos já, que o grupo de estudos trabalha na AMIB. Então, a BVEC está tentando justamente isso, compartilhar informações com colegas, com sociedade, que tem um vínculo baseado totalmente em evidências científicas, que seja bem trabalhado, que seja organizado, porque realmente a nossa preocupação é a Covid-19, mas a segunda epidemia mais preocupante do momento, se não for a primeira, né, é a epidemia de más informações pela internet, pelos meios de comunicação. Acho que nunca, na nossa vida antes a gente foi tão bombardeado com informações sobre o mesmo tema por minuto, né? Então isso criou uma comunidade de especialistas de última hora, uma comunidade de gente que se tornou conselheiro de Covid-19 de última hora, e isso está fazendo tanto os colegas veterinários quanto a sociedade ficar totalmente enlouquecida, sem saber onde busca, sem saber onde pode acreditar. E a BVEC está aqui justamente para tentar dar um pouco mais de conforto técnico para o médico veterinário e ajudando a sociedade nas dúvidas que ela possa ter com relação aos seus animais hoje em dia.
E o que é o Cadastro Nacional de Equipamentos Veterinários?
Cadastro Nacional foi a primeira iniciativa, a primeira ideia que essa comissão gerou, justamente, de novo, baseado na experiência portuguesa e na experiência norte-americana, ainda mais entendendo e sabendo que, no Brasil, a demanda por equipamentos veterinários poderia ser uma realidade. Logo em seguida, depois, inclusive, que o cadastro já estava em andamento há praticamente 3 ou 4 dias, já em conversas com as câmaras técnicas da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, com alguns médicos intensivistas também, que trabalhando no combate direto, na linha de frente, a gente chegou a um número assustador, né, de uma demanda nova por pelo menos 40 mil ventiladores durante a epidemia, fora todos os outros equipamentos. E claramente, deu para ver isso numa das últimas entrevistas do ministro da Saúde, com o convênio que o Ministério fez com as empresas brasileiras Magnamed e Takaoka, empresas da área humana, produtoras de ventiladores mecânicos, colocaram a linha de produção deles para trabalhar 24 horas por dia e não vão dar conta de entregar esse número. As importações e compras de novos ventiladores já foram efetuadas, todo mundo conseguiu fazer isso acelerando os processos licitatórios. O problema é que as indústrias internacionais também não têm condições de entregar esse número de equipamentos num período tão curto, já que se espera o pico da doença para o meio, pico de casos graves, para o fim de abril e maio já, né? Então, com isso, a gente se adiantou, hoje é dia 25, né? Então, por volta do dia 18 de março, mais ou menos, a gente se adiantou e iniciou a construção desse cadastro, criando toda uma plataforma já de formulário, discutindo entre nós como seriam as perguntas. Então, a gente passou alguns dias construindo o formulário e fomos ao Conselho Federal oferecer essa ideia, se o Conselho se interessaria em abraçar essa proposta. E, inicialmente, houve uma resposta muito rápida do Conselho de que a gente deveria seguir com essa ideia. Então, o cadastro foi aberto. No último domingo, o Conselho oficializou, chancelou o cadastro. Então, do último domingo agora para hoje, dia 25, o Conselho vem participando. E ontem, dia 24, acho que 23 para 24, a Anclivepa também se engajou nesse processo. Então, nessa linha temporal, a gente já conseguiu trabalhar uma quantidade de cadastros importante. Hoje a gente está com cerca de 300 e poucos equipamentos cadastrados, sendo que dessa quantidade de equipamentos, mais de 75% estão disponíveis para usar nessa epidemia, de acordo com a demanda que as entidades de saúde humana assim entenderem. Então, isso é importante porque mostra que o médico veterinário está engajado, ele está dispondo 75% da sua força de trabalho de equipamentos para a epidemia, né? Mesmo sabendo que isso vai comprometer o uso em animais em algum momento. Então, mostra o grau de solidariedade e o grau de empenho que o médico veterinário tem. São mais de 130 instituições e CPFs, né? Porque muitos colegas autônomos também entraram nessa demanda. Então, 120 a 130 já CNPJs e CPFs se engajaram nesse cadastro. Você vai usar o link que vai ficar disponível para vocês aí na plataforma VetSmart. É o link que vai dar acesso ao preenchimento.
Doutor, e na prática, de que maneira acontecerá esse cadastro?
Basicamente, o colega tem que acessar o link que o VetSmart também vai disponibilizar aí na plataforma, né? Então, ao acessar o Cadastro Nacional, ele vai ver que tem toda uma série de perguntas sobre o número de equipamentos que ele tem na clínica ou no hospital, quantos desses equipamentos estão disponíveis. Basicamente, a gente iniciou o cadastro de ventiladores mecânicos, monitores multiparâmetros e concentradores de oxigênio. Outros equipamentos podem ser incluídos à frente de acordo com a demanda, né? Importante lembrar que o cadastro não gera um vínculo obrigatório do uso de equipamentos para a medicina humana. Isso vai depender da demanda que cada secretaria de Estado, ou Ministério da Saúde, ou Secretaria Municipal, ou autarquias seja o conselho ou alguém que demande o equipamento vai necessitar. Então é importante isso, porque na Espanha, por exemplo, foi um problema importante a falta de aderência de alguns colegas por medo, por falha no processo de contratação desses equipamentos. E isso gerou um medo, né? Porque como que eu vou entregar um equipamento para um lugar se eu não tenho nenhuma garantia, né? Então, isso a gente está justamente nessa fase de mapeamento primeiro, para depois chegar na fase legal. O que é importante? O papel da BVEX e do Conselho Federal nesse momento é de criar essa geografia, essa epidemiologia dos equipamentos do nosso país disponíveis para uso. São números interessantes até agora, uma adesão importante, praticamente um aumento de 15% a cada 12 horas, né, do número de equipamentos disponibilizados nessa plataforma. Só que, claro, a gente está agora numa fase simultânea, paralela, aproveitando o nosso setor jurídico da sociedade, com a professora, a doutora Renata Arruda, nos ajudando nessa formatação dos documentos, porque é importante o colega entender que, independente desse mapeamento, desse cadastro, existem instrumentos jurídicos que estão baseados na própria Constituição brasileira para situações de calamidade, de emergência de saúde como essa de agora, onde qualquer governo estadual, municipal, principalmente o federal, já teriam, por conta própria, condição, inclusive, de solicitar e requisitar um equipamento desse para uma situação de emergência, sem nenhum tipo de solicitação amigável, por assim dizer, né? A lei está aí para ser cumprida, a gente não tem tanta proteção com relação a isso. Mas a gente está se adiantando, tentando criar modelos, conversar com algumas autarquias, conversar com algumas secretarias, sugerir que, já que existe tempo suficiente, tempo hábil para essa conversa, de proteger o médico veterinário da perda do seu patrimônio. Então, esse é o objetivo do mapa também, desse cadastro. Saber quem está interessado, entender quantos equipamentos existem por cidade, por estado, nominar esses equipamentos e entregar ao colega uma sugestão de documento jurídico que ele possa oferecer para aquele solicitante, que hoje eu já disse, pode ser desde a Secretaria Municipal, Estadual ou Ministério da Saúde, passando por hospitais privados. Cidades pequenas, por exemplo, têm hospitais privados que não têm respiradores disponíveis. Hoje eu recebi uma demanda de Três Corações, interior de Minas, sul de Minas, né? A cidade está com todos os leitos ocupados, não tem respirador suficiente e houve uma demanda de que empresários locais comprassem respiradores para a cidade. Não tem para vender, não tem equipamento. Eles querem saber como que a gente consegue emprestar equipamento veterinário para eles. Então, isso ainda está em discussão, a gente precisa de apoio das autarquias, das secretarias, no sentido de melhorar a segurança do colega, de quando for feita essa solicitação e a entrega do equipamento, seja realizado o preenchimento de algum documento, um documento oficial dessa autarquia, desse hospital privado, garantindo para o médico veterinário que o seu patrimônio não vai ser perdido. Acredito que é muito importante que a população entenda que existe uma massa de médicos veterinários gigante para poder ajudar, mais de 150 mil, 12 mil estabelecimentos, uma capacidade de entrega, de oferta de equipamento gigante nesse processo todo, mas o nosso patrimônio particular foi construído ao longo de uma vida de trabalho. E a gente está disponibilizando isso agora para os organismos governamentais, para poder salvar vidas, melhorar a condição de tratamento de saúde das pessoas, mas continuam sendo equipamentos particulares, não é uma doação. Eu não consigo, por exemplo, na nossa situação particular, doar 60 mil reais de equipamento e nunca mais ver esses equipamentos na minha vida. Então a gente precisa do apoio dessas entidades para nos ajudar com a construção de documentos legais que mostrem para o médico veterinário, olha aqui, você está me emprestando esse equipamento, se ele não voltar para você nas condições que você está me emprestando, né? Porque obviamente você imagina o número de pessoas que ele vai ajudar, o número de meses que ele vai trabalhar sem parar, pode ser que ele se estrague, que ele se perca, que ele desapareça no sistema, né? E qual é a garantia que o médico veterinário tem? Então, entidades governamentais nos ajudem a construção desses documentos. Olha, o governo aqui está te garantindo, senhor. O senhor está emprestando esse equipamento. Caso aconteça qualquer tipo de problema, nós vamos devolver, nós vamos lhe indenizar o valor de mercado do seu equipamento, nós vamos comprar um equipamento novo para o senhor. Então, nos ajude nesse momento importante, que é o governo aqui, municipal, estadual ou federal, vai fazer a sua parte também, devolvendo o seu patrimônio assim que essa crise terminar. Então, você vê que o cadastro não é somente as pessoas colocarem os equipamentos ali dentro, é tentar gerar um mecanismo de proteção futura, né? Caso alguém tenha algum problema, obviamente a Bevex e o Conselho não são responsáveis por esse empréstimo, por essa requisição, e nem intermediadores de processo. Nós basicamente queremos saber o estado de saúde do nível de equipamento veterinário no Brasil, dispor essa informação para as autarquias responsáveis e tentar lutar por uma garantia de que esse patrimônio não vai ser perdido. Lá à frente, quem sabe daqui 6 meses, daqui 1 ano, a gente vai ter essa lista na mão e vai poder realmente ajudar o colega para poder lutar para ter esse patrimônio revertido aí. Caso haja algum tipo de problema, a gente torce para que isso não aconteça.
Muito bem esclarecido, doutor. Muito obrigada. E como o senhor citou anteriormente, além do Brasil, outras organizações ao redor do mundo, como Portugal, Estados Unidos e França, também tiveram iniciativas muito similares. Já há um resultado, e qual que é a importância dessas iniciativas nesses países?
Basicamente, a gente já tem a resposta portuguesa e a resposta espanhola nas mãos. Cada ventilador disponibilizado é uma vida. Quem tem a pneumonia sintomática, com sinais tomográficos clássicos de vidro fosco, insuficiência respiratória grave, cada pessoa dessa que não for para o ventilador, ela vai morrer. Então, o ventilador representa diretamente o salvamento de uma vida. Não seriam necessários 1.000 ventiladores para dizer que essa iniciativa ela é produtiva. Um ventilador que ventilar uma pessoa salva essa vida e é 100% da nossa meta alcançada. Então, a diferença é que Portugal se preparou um pouco melhor, a Espanha foi um pouco mais no susto, mas os equipamentos estão chegando. Hoje no Brasil, tanto a USP, e isso eu falo em nome da professora Aline Ambrosio, que foi quem nos contactou, seja a Unesp de Jaboticabal, em nome do professor Andrigo, seja a Cesumar em Maringá, instituições de educação, né? Faculdades que estão fechadas, e nesses lugares a gente já conseguiu conscientizar as pessoas, assim, também o professor Juan Duque, na Universidade Federal do Paraná, também iniciou esses contatos sem a necessidade de esperar com que uma autarquia viesse solicitar os equipamentos. Nessas 4 entidades, que foram as que eu já conversei, os equipamentos veterinários já estão nos hospitais humanos. Os ventiladores já estão sendo usados. Então, no Brasil, eu poderia dizer que, de repente, até o momento, quem sabe 10, 15 pessoas, depende do número de dias, né, que cada um vai usar o ventilador, mas será que já 10, 15, 20 pessoas já não foram salvas com equipamentos vindos da veterinária, né? Então, a meta está cumprida, o barulho já foi feito, a iniciativa está tomada e agora é tentar multiplicar esses números. Obviamente, as faculdades federais e estaduais têm uma vantagem grande para iniciar o processo de forma independente, que é ter o contato com o hospital de clínicas da faculdade de medicina do seu próprio campus, né? Então, a troca de equipamentos, a cessão de equipamentos entre departamentos de uma mesma universidade é muito mais simples de se resolver juridicamente. Bom, entre públicas e privadas, mais de 400 faculdades que devem tomar atitude de forma imediata. Ainda assim, conversei com os meus colegas também nesse sentido, eles já nos ajudaram, há de se fazer o preenchimento do cadastro. Mesmo que a USP faça o contato direto, veterinária com medicina, a UFPR, Jaboticabal, é importante preencher o cadastro, porque esses números estão aí dentro. O mapa nosso inclui os equipamentos que já estão em uso. Então, essa iniciativa ela é mais do que necessária. A gente já está vendo resultados. Portugal teve resultados porque, obviamente, usou os equipamentos, né? Estados Unidos também é a mesma coisa. Ventiladores e equipamentos de faculdades já foram disponibilizados para pacientes norte-americanos. Então isso, gente, já é uma realidade mundial. Falta agora, cabe agora um apoio do governo para a gente, para institucionalizar melhor a relação CNPJ do empresário veterinário com o governo das diferentes esferas, né? Então, para que a gente seja mais protegido e possa ajudar. Acho que é isso que a gente precisa agora.
Existe uma expectativa de quantos equipamentos possam ser identificados por esse cadastro?
Basicamente, então é importante lembrar dos dados que a gente já tem do Conselho Federal, em torno aí de 12 mil instituições, entre clínicas, hospitais e colocaria até as faculdades aí no meio, capazes, né, de produzir uma massa de equipamentos útil, né? Se a gente considerar pelo menos dois equipamentos, entre um monitor multiparâmetro, um ventilador e um concentrador de oxigênio, se a gente considerar pelo menos duas unidades de algum desses equipamentos por instituição, claramente, uma coisa expectativa e potencial, a gente poderia atingir, em termos de oferta de equipamentos, algo em torno de, quem sabe, 15, 20 mil unidades. Só que fazendo isso, a gente esgotaria todo o arsenal de equipamento de todas as clínicas e hospitais veterinários do Brasil, que não é viável, né? Então, uma coisa é o potencial de equipamentos disponíveis e o que realmente vai poder ser emprestado ou utilizado. Então, a gente poderia, de novo, ficar muito feliz que qualquer dezena de equipamentos, como já aconteceu, com certeza mais de 10 já estão em uso agora, vão salvando vidas. A gente gostaria de atingir um número gigante dentro desse processo, mas não é uma preocupação nossa da comissão colocar um número. Não, a gente quer 5 mil, a gente quer 500, a gente quer 10 mil. A gente quer que todos os veterinários do Brasil, todas as clínicas, todos os hospitais se cadastrem, se engajem, mostrem o que você pode fazer. Hoje, para vocês terem uma ideia, incluindo o Distrito Federal como um estado brasileiro, né, nós já temos 27 estados já preencheram os seus cadastros. Né, 27. Então, do Acre a Tocantins, 27 unidades federativas estão incluídas no processo, ou seja, mostra, né, que todo mundo, mesmo estados menores, o Amapá, Alagoas, né, estão presentes, Roraima, Rondônia, já estão presentes, Sergipe, e todo mundo está preenchendo, querendo ajudar. Agora, obviamente, São Paulo tem a maior carga de equipamentos veterinários do Brasil, também tem o maior número de casos agora, a proporção vai se manter. Então, a gente quer a união dos veterinários, né? Que todo mundo tenha acesso ao cadastro, porque lembrem, gente, que isso também acaba sendo um grande estudo de caso de como a medicina veterinária no Brasil está preparada, né, para esse tipo de situação e mesmo para oferecer tratamento para os animais. Saber, por exemplo, que existem tantos ventiladores disponíveis no Espírito Santo, no Pará, no Piauí, né? Então, isso é importante, falar, olha, é necessário, olha, existe força de trabalho nessas unidades federativas. Então, é muito mais, né? O cadastro é um esforço de união veterinária para ajudar a sociedade. Tudo que o veterinário sempre pediu foi reconhecimento da sociedade pela nossa categoria. Todo mundo se queixa disso em todos os cursos, né? Meu cliente não me respeita, meu cliente não sabe quanto eu estudo, meu cliente não sabe que equipamentos que eu tenho. Para isso está o Cadastro Nacional hoje, meu amigo, né? Para mostrar que você é médico veterinário, que você honra o seu CRMV e que você também é um agente de saúde única e que seu equipamento pode salvar uma vida e que hoje você está disponibilizando essa força de trabalho para a sociedade.
Doutor, e no Brasil, até esse momento, quantos equipamentos já foram cadastrados no sistema? Vamos aos números.
Vamos aos números, números atualizadíssimos, né, de 25 de março, agora pela manhã, né, desculpa, meio-dia, né, que é a nossa atualização do dia sempre ao meio-dia. Até o momento, 348 equipamentos cadastrados, e isso inclui 107 ventiladores mecânicos, 170 monitores multiparâmetros e 71 concentradores de oxigênio. Essa é a capacidade veterinária para o momento. Disponibilizados de forma facultativa pelos colegas, né, 76% dessas unidades. Então, isso hoje nos faz já ter disponível para que as secretarias de saúde possam nos contactar por cidade, por estado, etc., 265 equipamentos. Né? Então, isso é uma massa importante, lembrando que parte dessa lista já está disponibilizada. Né? Então, esses números, obviamente, são de equipamentos que estão disponíveis para serem utilizados, mas parte deles já estão sendo usados por alguns pacientes humanos. Então, até o momento, 92 ventiladores mecânicos, 126 monitores e 47 concentradores estão à espera de uma oficialização de quem os necessita, com as garantias que o médico veterinário merece para proteger o seu patrimônio. Mas lembrando que desses números, de novo, seja a Faculdade de Veterinária da USP, Unesp Jaboticabal, a UFPR em Curitiba, no Paraná, e a Cesumar em Maringá, já disponibilizaram seus equipamentos para serem utilizados para pessoas. Neste momento, eu acho que isso é sensível, é importante pensar que agora tenha um familiar amado por alguém, né? Uma pessoa num hospital que não tem a mínima ideia que ela está sendo salva por um ventilador comprado por uma instituição veterinária, que era inicialmente tinha a ideia de salvar um cão ou um gato, está salvando uma pessoa hoje. Obviamente, vale lembrar que esses equipamentos têm total condição de ventilar pessoas, são equipamentos humanos, né, que foram comprados para serem usados em cães e gatos e estão voltando agora para uso humano. Uma discussão importante que a gente tem que ter ao longo desse caminho é que a gente também tem uma força, uma massa de equipamentos dessa lista, que são equipamentos veterinários, que também têm condições de ventilar pessoas, mas já exige um trâmite também diferente aí dos organismos de controle da saúde para que possam realmente virar massa de trabalho ativa.
Com certeza, Rodrigo. Então, a gente está falando de um impacto enorme na saúde pública e também na saúde privada. Em quais outras frentes de trabalho a comissão da ABVEX está atuando nesse momento?
Bom, importante é lembrar que realmente essa frente do cadastro de equipamentos foi a ideia inicial, porque era a mais viável, a mais rápida e a que teria um impacto imediato para ajudar as pessoas. Mas lembrando que nós, como profissionais de saúde, principalmente quem está ligado à terapia intensiva, infelizmente a gente só tem 4 especialistas titulados hoje, mas tem muitos colegas com experiência de internação de pacientes graves. Gente que sabe manejar um catéter venoso central, que sabe manejar, uma seringa com agulha, o manejo de um material cortante, tem noções claríssimas de assepsia, de higiene, de infecção hospitalar, sabe muito de ventilação mecânica, sabe muito de hemodinâmica, sabe muito de análise de exames, de coleta de material. Como desperdiçar uma massa dessa num momento crítico desse? Conversando com a Comissão Técnica da Associação Médica de Terapia Intensiva, a gente fica muito feliz de escutar palavras de apoio à nossa classe e de que a classe médica da terapia intensiva sabe do potencial do médico veterinário. Nos outros países já está acontecendo, Portugal recrutou já mais de 300 veterinários até o momento, pelo menos são os dados que eu tinha, e a comissão também está trabalhando nesse cadastro nacional de médicos veterinários voluntários. Até o momento isso só não saiu ainda porque a gente estava aguardando um ajuste entre o Conselho Federal de Medicina Veterinária e o Ministério da Saúde. Em tese, a gente foi informado que o Ministério da Saúde faria um cadastro já de veterinários para serem utilizados como força de trabalho voluntário. Isso já nos últimos 4 ou 5 dias. Então, a gente entende que é um processo difícil de acontecer. Então, pode ser que a gente já opte por tentar acelerar um pouco o processo, ou otimizar, é a melhor palavra, otimizar o processo com organização, porque assim como o cadastro de equipamentos deu certo, de repente essa mesma estratégia pode funcionar para os colegas. Eu só estou dizendo isso porque a gente recebe uma avalanche de e-mails e telefonemas por dia de gente se oferecendo para trabalhar, como voluntário, né? E a gente não tem onde encaixar essas pessoas. Isso começou a acontecer já em algumas cidades, Campo Grande é um exemplo, no Mato Grosso do Sul, onde já tem gente que está iniciando seu trabalho voluntário, mas porque houve uma ação específica da Secretaria de Saúde local. Então, o Cadastro Nacional de Médicos Veterinários Voluntários é uma iniciativa também que a gente teve. Estamos aguardando para ver qual a melhor maneira de otimizar isso. Então, a gente pede você que é força de trabalho disponível, se você se cadastrar, se você se voluntariar, lembra antes de tudo que a sua saúde não tem preço e nem limite. E a sua família também não. A gente não quer super-herói com boa intenção e pouco juízo. Isso é o maior medo que as equipes de saúde têm, são os voluntários desgovernados. Então a gente precisa não só de gente com técnica, a gente precisa de gente que obedeça, que entenda de hierarquia, escala de trabalho, compromisso, regularidade. E não é qualquer voluntário que é capaz de entrar em uma unidade dessa, num hospital de campanha e conseguir viver a terapia intensiva como ela é de verdade. São poucas as pessoas que têm esse sangue aí. Então, eu sei que muita gente quer ajudar, mas acho que tem muitas frentes. Hoje, por exemplo, os laboratórios e o setor de pesquisa da UNB aqui em Brasília começou a recrutar pessoas para ajudar nos processos de estudos científicos também que vão ser iniciados para a Covid-19. O Hospital Albert Einstein em São Paulo iniciou também um projeto junto à construção do hospital de campanha no estádio do Pacaembu, se eu não me engano, também recrutando força de trabalho da área de saúde. As atividades e as iniciativas estão começando. Então, cuidado só você que fosse voluntariar para respeitar as regras, não se contamine, use os EPIs de forma correta, respeite os pacientes, tenha cuidado durante esse momento. Mas nós somos uma força de trabalho indispensável, já dito por outras categorias profissionais. Então, essa é uma iniciativa junto com o cadastro de equipamentos. A outra coisa também que é importante, que aí sim, você médico veterinário pode ajudar muito, né? Pegue o seu cadastro de clientes, faça uma seleção inicial por memória, né, pelos últimos atendimentos, pelos pacientes crônicos, pelos pacientes mais idosos, mas ligue para o seu cliente vulnerável, né? Cliente vulnerável por idade ou por comorbidade. E também para aqueles que se identifiquem como positivos para a Covid-19. Imagina a situação de uma senhora de 80 anos que mora sozinha e tem um labrador de 10 anos de idade com doença cardíaca congestiva, que é doente renal crônico, que toma fenobarbital, insulina, enalapril, todos os dias, né? Difícil para uma senhora dessa agora, numa situação dessa, sair para comprar as medicações, manter os passeios desse animal. Por quê? Porque seus filhos, sua família, seus vizinhos estão isolados, não podem ajudar ela como ela gostaria todos os dias, como é a sua rotina. E aí entra o papel de vocês. Sejam proativos, vão para as suas listas de clientes, liguem para aqueles que vocês lembram que possa ter alguma dificuldade, se ofereçam, de repente, para poder, junto até iniciativas, a própria VetSmart, a PetLove, que tem uma logística brutal de entrega de equipamentos e de materiais por todo o Brasil, para conseguir fazer esses medicamentos chegarem até essas pessoas, né? De repente, já fazer um estoque de 30 a 60 dias, no mínimo, para que elas não tenham que sair na rua para comprar um enalapril, por exemplo, ou uma dieta terapêutica, né? De repente, seu animal come só a dieta gastrointestinal, só come aquela latinha de comida úmida renal, difícil de encontrar no momento desse, às vezes. Então, vamos lá, vamos fortalecer o estoque de medicamentos e rações terapêuticas nas casas das pessoas que necessitam. E claro que essa pode ser uma iniciativa que não só para os vulneráveis. Muita gente está isolada, né? Não pode sair, não tem condições, usa transporte público para fazer esse tipo de compra. Então, aproveita esse momento para fazer as vendas online, vendas por telefone, cadastre essas pessoas, façam entrega com regularidade, aproveitem rotas, usem parcerias de empresas que têm logísticas grandes de distribuição e façam a entrega dessas mercadorias nas casas das pessoas. Mas mais ainda, para aqueles que são vulneráveis, ofereçam de ficar com esses animais por esse período de crise, né? Combinem maneiras, são acordos, pode ser voluntário, pode ser sem qualquer tipo de cobrança, pode ser fazendo pacotes de 60 dias de hospitalização, vamos lá, naquele estilo que a gente conhece quase que de hotel, né? O animal não está doente, ou não está sintomático, melhor dizendo, precisa de medicação 2-3 vezes por dia e, de repente, ele pode ficar no seu hospital, na sua clínica, aguardando uma melhora desse quadro geral aí de deslocamento de pessoas. Então, acho que isso é o que as clínicas têm que fazer para não parar o seu movimento total, para continuar trabalhando de forma remota, né? Nós temos a iniciativa da telemedicina, isso já, obviamente, fora da Bevec, estou falando pelo Rodrigo Rabelo, pelo Intensivete, já há 30 dias trabalhando com 7 hospitais, num resultado espetacular, né? Os hospitais, por exemplo, esses hospitais são nossos clientes, tiveram que reduzir parte da sua carga de veterinários por turno, por segurança até, né? E essas pessoas agora contam com especialistas 24 horas por dia. Então, as suas internações não estão desprovidas. Apesar de ter menos mãos ali, nós estamos ali, mesmo que de forma remota, orientando os colegas, ajustando as prescrições, corrigindo pequenos problemas que possam acontecer pelo cansaço, pelo excesso de horas trabalhadas. É importante ter uma segunda voz te dando uma ajuda, né? Então, existem várias maneiras de que você possa manter o seu negócio de forma remota, ajudando, trabalhando de forma ética, conquistando seus clientes numa hora dessa, né? Chamando atenção para que você se preocupa por eles. Então, pega sua recepcionista, pega seu administrador, pega seus funcionários que estão aí, de repente, parados, telefone na mão, cadastro na mão, liga para todo mundo, perguntem como vocês podem ser úteis, né? E assim tentar ultrapassar esse momento difícil, né? Acho que essas são iniciativas importantes que a gente tem que tomar ao longo desse processo.
Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela sua colaboração com a nossa equipe, por esclarecer todas as nossas dúvidas, e parabéns a você, à Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva e ao Conselho Federal de Medicina Veterinária pela iniciativa, demonstrando a solidariedade da classe médico-veterinária no enfrentamento dessa pandemia.
A gente que agradece sempre, parceria com vocês é sempre salutar. Até aproveitando aqui publicamente já reagradecer, né, o Dr. Fernando Zac, que é secretário lá do Conselho Federal, que hoje está em Florianópolis, convalescente de uma cirurgia e não para de trabalhar, é um grande responsável pela aprovação desse cadastro, pela junção da Bevex ao Conselho Federal nesse momento, Dr. Francisco Cavalcante como presidente, que está fazendo uma gestão espetacular, levando a medicina veterinária para o ambiente nacional, né? Dentro do conselho, claro, tem muito mais gente dentro do conselho que a gente trabalha, seja o pessoal da assessoria de imprensa, o pessoal da secretaria. Então, a gente agradece muito o pessoal hoje, já Anclivé para o Brasil também, por meio do Dr. Ives, que vem prestando um apoio grande para a gente também nesse processo todo. Então, a gente tem que trabalhar em equipe. Na Bevex, não precisava nem de agradecer a todo mundo, porque é muita gente. Mas Dr. Leandro, que é o presidente da Associação da Academia nesse momento, nos incumbiu dessa tarefa, está lá trabalhando firme em Porto Alegre pela nossa academia, e muita gente da nosso pessoal de TI que está aí por trás desse formulário, fazendo atualizações de 12 em 12 horas, filtrando o cadastro, são muitos dados, muita gente, muitas linhas de Excel para trabalhar. Então, agradecer o Rodrigo, o Thiago, que estão envolvidos nesse processo todo aí. E, claro, a nossa equipe. No meu caso, eu peço licença para fazer meu agradecimento pessoal à minha equipe de trabalho aqui do Intensivet em Brasília, porque enquanto a gente está tentando ajudar a medicina veterinária de alguma forma, a gente acaba tendo que se afastar da nossa linha de frente de trabalho todo dia, e os nossos veterinários que estão lá no dia a dia recebendo pacientes, né? A gente teve cirurgia de emergência esses dias, com alguma frequência, né? Os animais continuam doentes, né? E a gente tem que trabalhar. Então, é o famoso, né? Fique em casa por nós, vale muito para essas pessoas. Eu agradeço elas de coração, todo mundo da minha equipe de Brasília, que está mantendo o negócio de pé, tentando ajudar os outros colegas, as clínicas que estão fechadas, os consultórios menores, que a gente está numa rede aqui em Brasília para tentar ajudar todo mundo e manter isso de pé, porque que vai passar, todo mundo já sabe. Que pode demorar um pouquinho, quem sabe, mas nesse meio do caminho tem que olhar o copo todo cheio e não todo vazio, né? Então aproveita muito a sua família, cuida dos seus entes amados aí em casa, aproveitem para realizar novas atividades, criem oportunidades, por exemplo, de conhecer essa plataforma espetacular que é o VetSmart hoje para educação, para conhecer novos colegas, aumente a sua rede, ligue para as pessoas. Uma coisa que eu tentei me exercitar muito ao longo dessa semana, essa primeira semana aí praticamente de isolamento total, foi usar menos o WhatsApp, ferramentas aí de acesso rápido, e peguei muito mais no telefone, né? Liguei para as pessoas, escutar a voz das pessoas mais longamente, ter ideias, saber como elas estão, e não só viver aí de live, de post, etc., porque isso não é suficiente. Então, essa rotina mudou, vamos mudá-la para melhor, já fizemos isso outras vezes. Agora, claro, fala para vocês aqui, eu não vou me considerar o vovô da veterinária, mas eu tenho 45 anos, né? Então, eu já vivi a fase de não existir internet e de não haver nem telefone celular. Então, a gente sofre menos. Mas espero que as pessoas aí mais novas aprendam a melhorar suas comunicações, a não mandar mensagem rápida e sim ligar, conviver com as pessoas da melhor forma possível. Porque já isso vai passar e a gente só vai tirar coisa boa desse processo todo, pode ter certeza.
Pessoal, e lembrando que por conta das medidas de prevenção da Covid-19, o VetSmart está disponibilizando algumas das nossas palestras realizadas nos últimos anos, sempre, é claro, gratuitamente. Por aqui a gente segue com as atualizações constantes e qualquer novidade nós voltamos com mais informações. Muito obrigada, Rodrigo.
Eu que agradeço, um abraço grande para todo mundo, boa sorte aí para todos.